a nossa conversa de hoje, que o tema é a hora de parar. Bom, qual o momento de parar? Que rumo seguir? Como se preparar para esse momento? A gente vai entender um pouquinho o que é esse momento de parar. Quando é que chega esse momento, né? A gente vai bater um papo aqui, tentando não adivinhar, né? Mas tentando entender como é esse momento de parar, principalmente na recreação e na animação, né? Que nós usamos bastante parte física também, que desgasta mentalmente, né? Então, quando é esse momento de parar? A gente vai falar sobre a recreação, mas acho que são dicas que podemos levar para todas as profissões, né? E o parar não significa realmente parar, e sim traçar novos rumos, seguir novos caminhos dentro daquela mesma área de trabalho. Recebo aqui, tenho a honra de receber o Flauber, o tio Paçoca. Tudo bem, Paçoca?
Beleza, Limão. Tudo bem? Boa noite a todos aí. É um prazer enorme de participar desse debate aí, um tema muito importante, né? Onde muitos profissionais da área não sabem esse momento de parar ou até mesmo de reinventar na profissão, que é muito importante.
Se reinventar, eu acho que isso é o mais difícil, né? A reinvenção.
Uma coisa assim que eu posso falar já de início, que dentro dessa minha trajetória dentro da recreação e lazer assim, eu busquei outras opções paralelas, né, dentro da minha área de atuação e da minha formação profissional, não deixar de estar presente dentro da área de atuação. E hoje está atuando num segmento totalmente diferente dentro da recreação e lazer, voltado para o lado mais corporativo.
Legal que você disse isso, Paçoca. Já teve alguns recomeços. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória na recreação e o que você faz hoje na área do lazer, na área de entretenimento, na área de educação. Para quem está nos ouvindo, conhecer você um pouquinho melhor.
Então vamos lá. Eu sou aqui de São Paulo, né? Já atuo na área já há 23 anos. Sou formado em educação física e pedagogia, né? Atuo na escola pública e privada aqui em São Paulo. E durante essa minha trajetória, eu fiz vários cursos e ainda faço. Então, conheci a recreação na faculdade de educação física, na disciplina de recreação e lazer. E fui convidado por alguns amigos para estar trabalhando em rua de lazer, condomínios no começo. E depois eu fui trabalhar num espaço que tem aqui em São Paulo, que desenvolve ações recreativas, né, para crianças de 4 até 12 anos de idade. E a partir daí fui recebendo outros convites, né, de vários outros profissionais, né, fui trabalhar em clube, em hotéis, em condomínios. E por muito tempo eu trabalhei em acampamento, né, foi minha formação toda, foi voltada na área de acampamento, onde que desenvolvi muitas ações e fui buscar ferramentas para estar atuando dentro desse espaço na qual eu fiquei durante 8 anos. E foi aí, Limão, que foi o meu primeiro momento onde que eu parei, né? Porque paralelamente, né, exerço aí da minha função de professor de educação física, dou aula desde o Fundamental 1 até o ensino médio. E quando você vê num ciclo dentro da sua profissão, principalmente acampamento, tem muito disso, né? Você acaba acompanhando a molecada quando chega ali com seus 6, 7, 8 anos e sai lá por volta dos seus 15, 16. E foi aí que eu percebi que eu precisava dar uma parada, né? Buscar outros meios. E durante uns 4 anos aí fiquei só voltado para a área da educação física escolar, mas envolvendo a recreação dentro das minhas aulas, né? E foi aí que eu vi a necessidade de buscar outros ensinamentos, outras aprendizagens, e foi aí que me especializei em jogos cooperativos, onde que eu atuo, né, nesse segmento hoje. E fui desenvolvendo muitas coisas além, né?
Paçoca. Oi? Conta um pouquinho então pra gente, você saiu da recreação e como que você percebeu que você devia sair, parar um pouquinho, e você sentiu essa hora de parar?
Na verdade, foi uma coisa que veio à tona, onde tudo aquilo que eu tava fazendo naquele momento, não vou falar que não tava me dando prazer nem satisfação, mas necessitava de algo mais.
Sim.
Então, a partir daí eu falei...
E se algo mais seria dinheiro?
Lógico, a questão financeira ela é muito importante, né, em qualquer profissão, né? Então, para você estar sempre ali no topo da cadeia, vamos melhor dizendo assim, você tem que estar preparado, né? Então, eu falei, já atuei em todos os ramos da recreação, faltava apenas um. E esse um não atuei, que é na área de navio, né? Mas durante toda essa minha trajetória, todo o universo da recreação, eu já atuei um pouquinho em cada lugar. E foi aí que eu percebi que eu precisava estudar mais, aprender mais, né? Para mim ser um profissional um pouco melhor, né? E ver que certo ponto tudo aquilo que eu fiz até aquele determinado momento tinha valido a pena. Se eu estava no caminho certo, se eu tinha escolhido atuar num campo correto dentro da minha formação. E depois de 2 anos eu fui convidado para ser coordenador de lazer de um clube, né? E atuei nesse clube durante 6 anos.
Né? 6 anos?
6 anos. Todos os finais de semana. E foi aí que eu resgatei amigos que trabalharam comigo no acampamento, que também saíram por outros motivos. E foi aí que foi um recomeço. Não só para mim, como para essas pessoas também. E a partir daí foi que cada um percebeu qual era o seu papel, né, de atuação. Foi aí que eu percebi que o quanto mais você se valorizar como profissional, o quanto mais você buscar ferramentas para que você se torne, não vou dizer que o melhor profissional, mas sim um profissional competente, possa desenvolver um excelente papel naquilo que você é chamado para exercer, né, você tem que estar preparado. Então, eu fui surfar em outras áreas que hoje, dentro da recreação, ela me ajuda muito, né? Pra você ver, eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas.
Sim.
Aí você fala, mas o que tem a ver um MBA em gestão de pessoas voltado pra recreação? Muita coisa, né? Eu, como eu falei, dentro desse processo, me tornei pedagogo. Fui aprender novas diretrizes dentro da educação, que também ajuda dentro de um trabalho na recreação. E fazem 3 semanas, acabei de concluir mais uma licenciatura.
Legal.
Obrigado. De metodologias ativas, voltado à questão do Google for Education. Então, você utilizar o G Suite, né, as ferramentas do Google, em prol das metodologias ativas.
Sim.
E dentro dessas metodologias ativas, você pode utilizar em qualquer área da sua atuação.
Né? Então, você o disse tema... cara, a atuação do recriador, do animador, né? Ele pode... É porque, na verdade, de certa forma, o recriador, o animador, já usa algumas metodologias ativas, né?
Sim, claro.
E não tem consciência de que está utilizando.
Né? Então, você vê, até o tema da minha dissertação foi o papel, a utilização do G Suite, né, do Google for Education, na atuação diária do educador e do especialista em lazer.
Uhum.
Então, eu fiz a junção das duas áreas que eu atuo, né, para utilizar essa questão dessas novas tecnologias. Então, hoje, se você for ver o profissional que atua dentro de um clube, dentro de um acampamento, dentro de um condomínio, né, ele tem que ter várias ferramentas na sua mão para ele poder conduzir melhor o seu trabalho. Então,
por isso que, Paçoca, por isso que eu também eu digo muitas vezes que a gente tem que ter o cinto de utilidade do Batman, né?
Sim.
É aquele conhecimento que para muita gente parece ser inútil, mas que em algum momento você vai utilizar na sua vida lá na frente e vai ser muito importante. Então, eu sempre quando eu descubro algum assunto novo, eu procuro estudar, entender aquilo. Porque, de certa forma, mesmo não tendo relação nenhuma com a recriação, com o que eu faço, né, com como eu ganho a minha vida, como eu vivo, em algum momento aquilo pode ser muito relevante para mim, né? Pode ser muito importante no meu trabalho, pode fazer a diferença entre um bom profissional e um excelente profissional. Tudo,
sim,
tudo
com certeza.
Que a gente carrega faz diferença para o que você vai entregar para o seu cliente final. Então... Tem esse cinto, independente da profissão que você tenha, sempre tente ter o cinto de utilidade do Batman, agregar o máximo de conhecimentos diferentes que possam te ajudar algum dia na sua profissão. Não é porque eu sou engenheiro que eu não posso aprender sobre desenvolvimento humano, sabe? Sobre, sei lá, paternidade, sobre até sobre cachorros, né? Como que é o adestramento de um cão, mas... Em algum momento aquilo vai fazer sentido, né? Ou às vezes não faz sentido em momento nenhum. Mas é importante você ter conhecimento. Você é uma pessoa com conteúdo, isso é importante.
E se você for ver hoje, aí vem a questão dessa nossa roda de conversa aqui. A questão do parar.
Uhum.
Geralmente alguns profissionais, eles acabam saindo da área... Porque muitos deles não sabem se reinventar. Gostam da recreação, gostam da animação, né? Tem muitos que gostam de atuar nos bastidores, que é um trabalho também muito importante.
Sim.
Muita gente
entregando o serviço.
Sim, e muita gente não valoriza esse profissional também, que trabalha nos bastidores.
É que muitas vezes, ó, o momento de parar para muitas pessoas, você comentou isso é legal, o momento de parar para muitas pessoas é sair da recreação, sair do dia a dia lá, do brincar, do meu, tacar o pau lá de brincadeira e ir para a parte mais de gestão, ir para o operacional, né?
Sim.
A parte de gestão, de logística, que isso também requer, meu, um esforço tremendo, né? Não é qualquer pessoa que está apto a fazer isso.
É um trabalho tão difícil quanto, né?
Sim.
Então, que nem eu comecei ali, como muitos outros, nós começamos ali como staff, como auxiliar do auxiliar de recreador.
Uhum. Né?
E com o tempo você vai aprendendo, você vai subindo degrau por degrau, até você chegar num topo onde que a sua atuação ela se torna tão importante quanto aquele que também está começando. Então, eu vejo muito isso nas empresas que eu trabalho, nos eventos que eu realizo, que eu faço, a importância de não só o papel que você está exercendo ali naquele momento, né, mas de como você está exercendo. Então, se eu estou ali na frente, conduzindo uma ação, uma atividade, uma dinâmica, né, a pessoa que está ali junto comigo, independente se ela vai estar ali, ela está segurando uma placa, ou ela está fazendo uma espécie de uma ação secundária ali. O papel dele ele é importante. Então, você circular por todas as etapas faz com que você se torne um profissional melhor. E aí, a partir do momento que você estaciona, né, muitos acabam parando. Por quê? Não tem aquela perspectiva de olhar lá na frente. Então, sim, muitos assim, que eu vejo que... hoje eu estou ali como staff, mas eu quero chegar ali, a coordenação, a gerência. Só que não tem a paciência de passar por todo esse processo.
Não tem a paciência também, às vezes a gente, muitas vezes na vida, a gente quer ser, eu quero ser um dia um gerente, não sei o quê, mas muitas vezes a gente não tem um perfil para ser um gerente, a gente não tem um perfil para ser um gestor, são coisas que, não tem um perfil, mas pode ser trabalhado, mas tem pessoas que têm a facilidade de trabalharem com isso e outras pessoas que não têm facilidade, dentro da nossa própria área de recreação. Você percebe isso? Tem recreadores que são super animados, são ligados nos 220. Mas tem recreador que é mais tranquilo, aquele recreador mais, não, mais sério, entre aspas, né? Ele é mais sereno, ele é mais calmo, ele é mais tranquilão no seu brincar, né? Ele é muito animado, mas não é pilhado nos 220. Aí vai de perfil também. Tem pessoas que querem ser um coordenador, mas às vezes não tem o perfil e nem a maturidade para ser um coordenador. Aí dentro disso, eu pergunto aqui para quem está nos ouvindo, né? Temos agora 20 pessoas ouvindo a gente. Eu queria saber de vocês, na profissão que vocês trabalham, seja qual for, se vocês já passaram por esse momento. Chegou no momento que vocês, e agora? Eu cheguei no ponto da minha carreira que eu tenho que passar para um novo degrau. Se vocês passaram por esse momento, qual foi esse momento? Tá bom, gente? O que que vocês fizeram? O que que vocês pensaram? Vocês se planejaram? Foi algo que aconteceu de uma vez? Ou vocês esperavam que esse dia chegasse, de parar numa estaca, e agora? Para onde vou? Tá? Então, se vocês já passaram por isso, que está nos ouvindo, manda aqui para a gente no chat, para a gente também saber um pouquinho de você, conhecer você, ouvinte, e saber um pouquinho da profissão, da sua profissão, como que é, né? Se tem relação com a recreação, você é parecido. Acredito que seja parecido, né? Qualquer profissão, né, Paçoca? Chega um momento que a gente para aprender, né? A gente fala assim, nessa área aqui, administrativa, eu já aprendi tudo. Agora, bora lá para financeira, que eu quero aprender o que tem lá na financeira também. Acho que isso é
E completando, irmão, aquilo que você estava falando, às vezes aquele profissional, ele não se encaixa em determinado perfil, um perfil A, mas ele é muito bom, ele é excelente num perfil B. E muitas vezes as pessoas não têm esse olhar para esse profissional, né? Dá o valor para aquilo que ele se propôs a fazer. Então, como você falou, às vezes ele não é tão animado, mas ele é muito prestativo.
Uhum.
Então, e muitas vezes esse profissional, ele acaba se decepcionando, porque às vezes ele é colocado em determinadas situações que às vezes ele não se encaixa dentro daquele perfil profissional ou perfil de atuação, e ele acaba parando.
Uhum.
Porque às vezes ele vai achar que se eu for fazer determinada coisa, eu não vou me dar bem, e aí vou ser criticado, ou não vou ser valorizado, não vou ser reconhecido, e ele acaba se decepcionando. Então, um olhar diferenciado para cada profissional que está atuando é de suma importância. Então, se nós queremos uma continuidade de uma profissão, se nós queremos valorizar o profissional dentro da recreação e do lazer, né, as pessoas têm que observar melhor. E é como um quebra-cabeça, né? Cada peça tem o seu lugar certo de encaixar.
Sim.
Então a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado com o profissional, desde o início, né, até chegar a um ponto, né, e questioná-lo. Que caminho você quer prosseguir? Uhum. Até que para você tá bom? Tem algo, sim, que te almeja a voos maiores, né? E assim sucessivamente, né? Então, acho que seria legal a galera comentar, né, sobre essa perspectiva, né? O que motiva ele prosseguir? Não é verdade?
E é legal, você falou também de motivar, né, o gestor que tem esse profissional em mãos, que percebe que ele está se ficando desmotivado, tem que ter essa sensibilidade de conversar com o seu profissional, de saber por que você está se desmotivando, o que está acontecendo, o que você espera mais da empresa, o que você espera mais de você, quais são os seus objetivos dentro da nossa empresa ou dentro da área. Acho que esse gestor tem um papel fundamental nesse momento, a hora de parar. Essa hora de parar, como eu disse no começo, é hora de parar para pensar, para dar o próximo passo, para seguir em frente. Então, gestores, hoje eu trabalho com gestão também, então tento ter muita essa sensibilidade, tento sempre estar atento à minha equipe. Quem são as pessoas que estão motivadas, quem está se desmotivando e quem às vezes está motivado demais? Aí você vai ter que ficar atento com isso, porque às vezes pessoas muito motivadas podem, de certa forma, atrapalhar o desempenho de uma equipe ou algum evento, algum trabalho. Então a gente tem que estar sempre olhando isso. E esse gestor tem esse papel de pegar essa pessoa desmotivada e falar: meu, o que você espera da gente, sabe? Tem aqui alguém me ligando, que é o que pensas? O que pensas?
Alô.
Boa noite, qual que é o seu nome, cara?
Meu nome é Johnny.
Johnny, o que você tem para nos dizer a respeito disso, Johnny? Dê sua contribuição.
Então, e pegando um gancho, também tem a questão da ética, né? O que é que esse profissional tá fazendo? Qual é a sua conduta ética perante isso, né? Também consta muito.
Uhum. Sim, isso é muito importante.
A posição do gestor é justamente isso. É visar o comportamento desse profissional no seu âmbito de trabalho. Porque não basta ser só ser profissional. Não basta ser só uma pessoa ocupando uma vaga ou estar ali. Existe uma contextualização ética por trás que implica em muitas coisas. Se o profissional ele não é ético, então ele não vai estar hábil a exercer a função, né? Então essa questão de você pensar e visar o momento certo de parar, isso aí é fundamental para que esse profissional ele repense alguns conceitos, né? E não venha atrapalhar ele no local de trabalho. Isso é fundamental, a questão da ética.
Sim. Você trabalha com o que hoje?
Hoje eu estou desempregado, mas eu já trabalhei na área. Eu sou professor, trabalhei na área da educação por 2 anos, mas deixei a profissão porque é complicado trabalhar na educação no Brasil.
nem nos fale, né, Fassó?
Verdade, mas Limão, respondendo aí essa inquietação do nosso amigo aí, como ele também atua na área da educação, realmente, se a gente for falar um pouco da educação, né, dentro do nosso país, realmente, está muito a desejar. Nós, né, como professores, né, como você também é, nós sabemos que é difícil, né? Então, para cada região, é complicado você trabalhar essas questões. Mas é como ele falou, quando o profissional ele decide parar, ele não pode perder aquela expectativa. Ele tem que saber qual que é o próximo passo. Então, o que, que eu devo fazer?
Por exemplo,
acho que o principal de tudo é não abandonar a sua área, não abandonar a sua formação, né? Mesmo que você adquira outras formações, mas o que você busca como essência faz você se motivar. Então, eu, no momento da minha carreira profissional, eu tive que parar. E foi aí que a questão de você se reinventar. Então, que caminho eu vou seguir agora para que lá na frente eu possa retomar tudo aquilo que eu fazia, só que de uma forma diferente, né? Então, atualmente, eu atuo com recreação, eu atuo com lazer, mas de um lado mais corporativo.
Uhum.
Então, já eu tenho saudade da época que eu trabalhava em acampamento, né? Fiz algumas atividades com crianças, com adolescentes dentro desse processo, né? E é legal você ter esse contato com outras gerações, com a galera que está começando, com a galera que já está um pouquinho na estrada, né? E reencontrar grandes profissionais na área e poder fazer essa junção, né, de ideias, de pensamento, né, de profissionalismo dentro de uma ação.
Uhum.
E aí você vê o quanto nós temos material humano rico, né, com vontade de querer mais. Então, hoje em dia, graças a Deus, né, nós temos profissionais que se preocupam com isso. Então, só reforçando o seu papel, né, Limão, dentro da atuação profissional, hoje você pode trazer vários profissionais, né, com muita bagagem e poder discutir abertamente com essa galera, tudo, sobre um pouco do que é o cenário atual, de como já foi. Então, como esse profissional que hoje ele pensa em parar, né, se é o correto. E se ele pensasse, não, eu vou me reciclar, e a partir daí vou ver em que área dentro desse meu campo de atuação eu vou seguir.
Ou até, Paçoca, que nem o Johnny comentou, que ele saiu porque ele não estava legal para ele. Quando acontece um momento também, pô, esse ambiente não está legal para mim, não estou satisfeito com o que está sendo feito com a minha profissão nesse momento, com a minha carreira, com a recreação, vou parar aqui para não perder o encanto. Isso também é muito legal de perceber. Quando vai sair de uma empresa, por mais que seja freelance, tem gente que fica muito fixo numa empresa, né? Fazer muitos trabalhos com a empresa só. E perceber, pô, verdade, não tá mais legal trabalhar aqui, vou para novos caminhos, depois daqui a um tempo eu volto para essa empresa, trabalhar de novo para ver se mudou alguma coisa.
Ou procurar outras empresas, né, Limão? Às vezes eu não tô feliz nesse determinado lugar, meu trabalho não tá rendendo, mas às vezes você respirar novos ares faz com que você se motive, não é verdade?
Verdade.
Sim. Johnny quer contribuir, Johnny? Pode falar, cara, fica à vontade.
Então, assim, porque quando eu terminei, né? Aí eu fui. Porque, assim, quando você estuda, a teoria em si ela é muito fantasiosa. É igual televisão. É tudo muito fantasioso e muito superficial. Quando você vai pra prática, o choque que você leva é muito grande.
Porque, com certeza, assim, Johnny.
Né? O choque é muito forte e é tudo muito cru. Não tem nada cozido nem preparadinho, não. É tudo muito cru mesmo. E eu me decepcionei em algumas áreas, apesar de que eu gosto muito de ensinar, mas eu resolvi, né, não jogar 5 anos no ralo de estudo, de pesquisa, mas pelo simples fato de você não ver que aquilo dá pra você. Você gosta, mas quando você vai atuar, você vê que aquela bagagem não é para você.
Né? Ô, Jorge, qual é a sua disciplina?
É alfabetização.
Alfabetização. Você já ouviu falar em turismo pedagógico?
Já ouvi falar, sim. Porque é muito amplo, né? O pessoal se delimita muito, acha que alfabetização é só sala de aula. Mas não, existe pedagogo hospitalar, pedagogo que trabalha em clínicas de reabilitação. O leque ele é muito amplo. E a pessoa se delimita muito. Ela fala, eu vou fazer faculdade, então eu vou pegar o fundamental e tá massa pra mim, né? Iniciar um ano letivo e fechar. E tem outras áreas, pô, tem várias opções para você atuar na área da educação.
É, ONGs, projetos sociais, enfim.
É.
Eu como um profissional que esse ano eu fiz 20 anos na educação, a cada época eu tô me reinventando. E aqui em São Paulo eu atuo tanto na escola pública como na escola privada, em todos os segmentos.
Legal.
Né? Aham. Uhum. Então, uma coisa que eu falo pra você, cara, não desanima não, velho. A nossa profissão, ela é muito digna. E necessitamos de excelentes profissionais. Então, se nesse momento você não tá numa escola atuando como um pedagogo, como você falou, tem vários outros segmentos que você pode estar atuando, né? Você pode estar se reinventando. Você pode trazer o que é de mais belo para uma criança, para um jovem ou para um adulto, que é o conhecimento, que é o saber.
É verdade.
Então, eu te motivo a você não parar, a você não desistir, a você se reinventar dentro da sua profissão.
Sim. Hoje eu atuo, porém, em casa. Eu dou aula em casa.
Legal. Perfeito. Perfeito.
É. E também tipo assim, pô. Isso, se reinventar, né?
Com certeza.
Maravilha.
E uma coisa que é assim, que eu faço aqui em São Paulo. Desculpa, Limão. Atravessei um pouco a conversa aqui. Eu faço um trabalho voluntário aqui em São Paulo. Eu sou técnico numa equipe de handball feminina adulta. E é um trabalho voluntário que eu faço. Né? E isso me dá muito prazer de estar atuando de uma forma diferente dentro desse contexto da recreação, da educação, né? Então, são 2 dias da semana que eu vou lá, faço esse trabalho, né, que me motiva a poder continuar atuando nessas áreas que eu quero levar para a minha vida toda, né, como profissão.
Uhum. Verdade. Hoje, aí, vê só. Eu também tenho um curso técnico, não é o avançado, porém o técnico, de gestão de pessoas.
Show de bola!
Você sabe que é muito bom. E tipo assim, porque depende muito do estado. Tem estado que para você conseguir emprego é muito bom. A parte do Nordeste tá muito complicado para você arrumar emprego. Não tem emprego.
Você mora onde, cara? Vamos ver se a gente entende. Agora onde você mora?
É aqui em Alagoas.
Alagoas.
Show de bola. Eu preciso conhecer Alagoas.
Aqui é muito bom, pô.
Me falaram.
Aqui a gente tem as Ilhas do Caribe natural.
Olha só.
Os Caribe alagoano. Então, assim, o cenário do Brasil na parte de empregos tem decaído muito, né? Também entra a corrupção e isso influi muito.
Sim.
A questão de
má
você... Sim, má gestão. Pessoas que não têm um conhecimento, né, digamos assim, digno para estar naquela cadeira. E influencia muito, pô.
Johnny, você comentou, tipo, só cortando uma coisa que eu falo bastante... Nem sempre aquele professor concursado é o melhor professor para estar em sala de aula.
Não, porque pô, não mesmo, porque eu já vi.
Não adianta eu saber a teoria. O interessante é também a parte prática, o saber ensinar. Agora, sim, saber fazer uma prova e passar uma prova, beleza. Aí todo mundo consegue estudar, né? Mas agora o dia a dia de dar aula ali, ter amor por aquilo e ter um dom para aquilo é outra coisa totalmente diferente. Por isso que tem muitos professores nas escolas públicas aí, concursados, que, cara, assim, deixa a desejar e muito.
E Limão, você, desculpa, Jorge, você acaba se tornando um profissional melhor no dia a dia, independente de qual profissão você esteja.
Sim, sim.
É o seu dia a dia, você observando aquelas pessoas que estão há mais tempo que você, sem medo de questioná-las, né, de perguntar, de fazer, refazer 1.000, 2.000, 3.000 vezes. Só assim que você vai se tornar um profissional melhor.
Com certeza. Hoje eu tô, né, terminei esse ciclo, né, da pedagogia, e hoje eu tô estudando na área técnica de enfermagem, que eu vou me especializar em APH, que é atendente pronto-socorrista de ambulância, de SAMU.
Legal!
São realidades diferentes, porém, sim, são coisas que eu sempre, né, tive vontade. Eu sempre me via em sala de aula e trabalhando em ambulância, ou cuidando de alguém. Sempre tive essa vontade assim. E você vê, pô, você vê muitos jovens no Brasil, a busca por cursos técnicos dessa área e de outras é muito grande. Porque, assim, aí eu vou enfatizar a questão do Enem. Você passa muitos meses estudando para o Enem. Quando você vai fazer a prova, se decepciona. Eu acho humilhante o processo de seleção do Enem. Você ficar horas e horas em uma cadeira fazendo uma prova sem expectativa nenhuma. E quando você passa para ser chamado, demora muito. E eu fui bolsista, eu sei. O processo é muito complicado. E a questão da administração pública tá horrível, velho. O dinheiro que a gente paga, porque a gente tá no Brasil, mas quem paga o dinheiro que roda no Brasil é que sai do meu bolso, do seu. É imposto, né? O que ele vai pegar do orçamento que vem de outros países é muito pouco. Eles usam muito dinheiro da gente. E é aplicado de má forma. Você não vê uma educação legal, você não vê uma segurança, você não vê a saúde, o sistema único de saúde precário. É um dos melhores sistemas de saúde do mundo, até porque não sei se em outros países tem, mas o Brasil tem, e a gente é agraciado por isso, mas precisa ser melhorado, pô. Muito. Uhum. Então, infelizmente, a gente tá igual o fantoche, né? na política. Somos o fantoche. Né? Eu digo fantoche, mas no sentido de, no caso de pessoas leigas, né, que não tem um conhecimento de saber votar corretamente, de escolher uma pessoa para ocupar tal cadeira. Mas eu acho que do jeito que o Brasil ele foi se formando e está se concretizando, iniciando um novo ciclo de gestão política, eu acho que houve um impasse muito grande de uns 7 anos para cá. As pessoas elas não têm pensado corretamente na questão política. E a gente está nesse cenário e é complicado, porque para sair de uma situação como essa, vai demorar muito. Até porque o atual gestor do Brasil, o presidente, ele já encontrou, né, já um sistema já quebrado. E quem paga é a população. Infelizmente é isso. Emprego não tem, né? Jovem sem expectativa, sem rumo.
Ô, Johnny, isso cabe nós, como pessoa, saber orientar essas novas gerações.
Sim, sim.
Se a gente tem uma perspectiva de um mundo melhor, de atuação, né? Onde que o jovem ele tenha condições, né, de estar dentro de um mercado de trabalho, de ter uma formação, de poder seguir uma carreira, cabe a nós que já estamos inseridos, né, orientar esse jovem, independente de qual região do nosso país ele esteja. Então, a gente tem que trabalhar firme e forte para que ele possa ter possibilidades. Né? Que a gente possa, a cada dia, abrir portas, abrir janelas, né? que esse jovem ele possa olhar, né, por essa janela, que ele tenha vontade de entrar dentro dessa porta. Né? Então, a formação, o conhecimento, ele não está só dentro da escola, está dentro de casa também. Então, se a gente puder trabalhar esse jovem, né, a questão de princípios morais, já é 50%. Isso eu falo a nível Brasil, não falo aqui em São Paulo, não falo aí no seu estado. Né? Eu sei que Limão hoje ele mora na Bahia, tem um contato com todas as faixas etárias. E o pessoal que está aqui no chat também pode falar sobre isso também, mas isso de uma forma geral. O jovem hoje em dia ele precisa ter conhecimento. Então, se a gente quer que lá na frente ele tenha um caminho promissor, tenha um lugar melhor para se viver, eu volto a falar, nós temos que abrir portas, abrir janelas, né?
Isso, trabalhar oportunidades,
não fechar portas, não fechar janelas. Então é uma minoria hoje que tem condições, só que se a gente não trabalhar com a maioria, que são os menos favorecidos, ele nunca vai ter uma oportunidade, nunca ele vai querer estar dentro de uma escola para ele aprender, né? E dentro da escola, os profissionais que estão inseridos, fazer o seu melhor, dentro dos hospitais, dentro das creches, dentro da polícia, dentro, enfim, de todo o segmento, se você ser um profissional melhor. Né? E a partir daí, cada um, dentro da sua profissão, dentro do seu campo de atuação, fazer com que isso cresça ainda mais. Então, hoje eu faço um trabalho com jovens na escola que eu atuo, e até mesmo quando nós desenvolvemos ações recreativas, né, em empresas, né, eu pude atuar várias vezes com o Limão aqui em São Paulo, né, nós fazemos vários eventos e a gente trabalha com o jovem. Então, dentro dessas ações, a gente tem que mostrar possibilidades e fazer com que eles acreditem.
Isso.
Né? E não pode desanimar. E a partir daí, é reforçar essa questão que é possível, que ele pode.
Ô, Johnny.
Sim.
Quando foi o momento que você pensou em se tornar professor? Por que que você pensou nisso, seguir essa carreira? Que momento foi esse que você parou e pensou, pô, quero seguir essa profissão?
Bom, pode parecer um clichê, assim como todos os sonhos, surgiu no fundamental mesmo, né? Na aula de português. A minha professora, ela era uma professora de português, ela passava muita... Antigamente a gente via muita literatura. Hoje se perdeu isso em sala de aula, não sei por quê. Não sei se foi pela reforma educacional, onde o professor perdeu a autonomia, né, na sala de aula, mas na minha época eu era muito de pegar textos, a professora distribuía muita literatura brasileira, e eu peguei gosto, eu falei, poxa, eu quero trabalhar nisso aí no futuro, eu quero estar na sala de aula. E partiu disso, do ensino fundamental, olha que eu era muito moleque, né? E junto com isso, desencadeou também um desejo de trabalhar de salvar vidas. Sempre tive isso do meu lado. Mas é como a gente, como havia falado, né? A teoria em si, ela é muito perfeita, ela é muito angelical, né? Mas a realidade choca muito. Mas é o que o nosso companheiro falou. É o que você faz, é quando você faz por amor, né? Não é se você fazer uma prova boa, passar e atuar. É você fazer com excelência, né? Você escolheu aquilo para fazer, então você tem que fazer jus ao seu nome e à profissão.
É, Paçoca, deixa sua mensagem final aí pro pessoal que tá nos ouvindo e se despeça da galera.
Então, pessoal, primeiramente quero agradecer você, Limão, por essa oportunidade. Espero receber outros convites aí para debater vários temas. E dizer que, para a galera, que se por acaso, dentro de qualquer profissão, resolver parar por algum motivo, que não desanime, não, que vai procurar outras opções, outras coisas, né? Ou fazer que nem a maioria faz, né? Se reinventar dentro da profissão. Eu acho que, que essa é a melhor saída para o profissional dos tempos atuais, é se reinventar, buscar outras ferramentas em outras áreas para compor um perfil novo de profissional, né? Então, nós que atuamos com recreação aí, hoje em dia você tem que saber um pouco de tudo, né? A gente falou um pouco da área de gestão, um Sim. pouco da área dos bastidores, no campo de atuação. Então, hoje você tem que saber um pouco de tudo, né? Então, hoje você está ali como animador, amanhã você está ali como coordenador, amanhã você está como gestor, e quem sabe um dia você abrir sua própria empresa, né? Você ser um empresário na área do lazer, né, do entretenimento, né? Só que você precisa dessa bagagem profissional. Então, acho que a questão maior é você se reinventar. Isso é o mais importante.
Isso aí, cara. Então, muito obrigado pela sua participação. Você agregou bastante, você e o Johnny, cara. Muito obrigado. As portas aqui do RecreCast estão abertas para você participar sempre.
Valeu, obrigado.
Algum tema que você fala, pô, Limão, isso aqui é legal para a gente poder falar no RecreCast. Vamos pensar uma pauta e tal. Estamos de portas abertas. Quando quiser um tema legal aí, cara, pode sugerir. Nós vamos pensar com muito carinho. A gente vai montar. No mais é isso, gente. Espero que todos tenham gostado. Abraços lúdicos e até a próxima.